Retorno pra vocês. Tem mais um torcedor aqui pra falar com a gente. Fala pra mim seu nome, meu jovem.
Matheus.
Matheus, o que você achou dessa vitória do Cruzeiro? Claro, torcedor tava esperando a vitória, claro, mas você gostou do que você viu hoje, meu velho?
Gostei. Os jogadores jogaram bem, principalmente com a Jorge, Fagner. Aquele caminho 38 foi muito bem. E a Cruzeiro tava animado, cantou alto.
Hoje teve muita chance pra turma da base também. O Felipe Moraes entrou, jogou bem, fez o gol dele. Acha que a turma da base do Cruzeiro também vai dar muita alegria pro torcedor esse ano?
Vai dar, tipo o Kaique, que já dá alegria, finalmente saiu. Também espero que o Felipe Moraes seja bom e avance pra Europa, essas coisas aí.
Como é que tá a sua expectativa agora pro segundo semestre, hein? Cruzeiro vai ganhar o quê, na sua opinião?
Ora, Brasileirão, ele começa na lanterna, mas eu acho que dá pra ficar no G6, Libertadores, nós temos esperança, eu acho que consegue ganhar, como o Brasil também consegue.
E não pode perder a esperança, não sei quem, que manda um abraço pra família, que eu vi que o pessoal tava pedindo, né? Manda um abraço pra família aí.
Abraço, vovô, tá lá em São Francisco, espero que você tenha ver o jogo.
Legal demais, tá mandando um abraço pra família, obrigado, bom retorno pra vocês, viu, gente? Torcedor do Cruzeirense, segue feliz demais aqui no Independência, viu?
Tá certo, Lucas. Tá certo, Lucas. Daqui a pouquinho a gente tem a zona mista também, a saída dos jogadores do Cruzeiro nesse pós-jogo Itatiaia 7K. O Alexandre Simões me chamou a atenção entre as falas do técnico Arthur Jorge, a preocupação que ele estava com as movimentações de mercado, que ele falou o seguinte: as movimentações de mercado estavam me preocupando, o assédio em cima dos nossos jogadores estava me preocupando mais do que a chegada de reforço.
Ô Romano, e faz todo sentido, sabe por quê? Quando a gente pega aquele que talvez seja o Cruzeiro ideal do Arthur Jorge, e eu acho que ele trabalha com um time titular, ele trabalha com um 11, tá? São duas trocas que eu acho que vão acontecer, de jogadores de características diferentes dos que saem. O Rojas tem uma característica diferente do Kaique Bruno, né? O Kaique Bruno defensivamente é mais forte, mas o time ganha em criação, ganha em poder de posse de bola. O Rojas é um lateral com característica de meia. A gente viu a bola parada com ele, né? A bola parada com o Rojas, batendo os escanteios, essa coisa toda. E quando a gente fala do Peck no lugar do Christian, o Peck é um canhoto que joga pelo lado do campo e que tem uma característica mais de atacante, mais de ponta, do que de jogador de meio, como é o Christian. Então eu acho que são situações diferentes. Agora que está chamando a atenção ali, o que o Vijalba foi buscar ali?
Foi pegar uma pulseira. Ele deu um pique ali, procurou e achou uma pulseira. Está colocando a pulseira no braço ali.
Quem que tá lá na zona mista? Pega ele, pega. O que que você achou no jogo? Do jogo? É. Eu achei a pulseira. É. Eu tava com aqui. Medo, porque eu já vi jogador ir atrás de pivô, sabe? Do dente. Não, falei, nossa, será que ele tá atrás do dente, velho? Oxalá. Graças a Deus, é só a pulseira, guerreiro.
O Romário perdeu, né? Uma época aí, uma joia aí no Maraca e tal. Enfim, ó. Estão vindo dois atletas aqui, ó. João Marcelo, zagueiro. Vamos falar com ele aqui? Vamos juntar a turma aqui, ó. Vamos esperar a turma chegar aqui na zona mista. O João Marcelo, zagueirão do Cruzeiro, que começou jogando. É, todo mundo ok, galera. Vamos lá. João, como é que você avalia esse jogo debaixo dessa lua, né? Mas uma preparação importante, porque a sequência será muito pesada do Cruzeiro, principalmente no mês de agosto. Como é que é voltar a jogar com clima de jogo profissional depois dessa pausa aí para a Copa do Mundo?
É muito bom, a gente já estava sentindo muita falta. É, foi um bom tempo parado e estou feliz pelo desempenho da equipe. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mostrou que apesar da falta de ritmo, do calor, do sol, a gente mostrou ser um time entrosado, tá bem, com as ideias do treinador, e se Deus quiser, esse ano a gente vai conquistar muita coisa ainda.
Como é que o clube tá reagindo com essas saídas importantes aí, né, cara? O Christian tá saindo, saiu o Kaique e jovens jogadores, gente que sai, gente que chega com qualidade, o PEC tá chegando. Como é que o grupo tá reagindo a essas mudanças que são normais do futebol?
Sim, como você falou, é mudança normal que acontece em todo o clube. É, a gente confia em quem tá aqui também. Se tiver que chegar alguém também, vai ser recebido da melhor forma possível e ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante.
João Marcelo, falasse sobre o Rojas, que estreou hoje, já foi titular na defesa. Como que tem sido esse processo de adaptação? Conversou também com esse companheiro, apesar de você ser zagueiro e lateral?
Sim, a gente recebeu ele muito bem, ele tá cada vez mais entusiasmado. entrosado com o time, com o grupo. E jogou, fez um bom jogo hoje também, ajudou a gente bastante. E tenho certeza que vai continuar ajudando no decorrer da temporada.
João, tiveram rumores, mano, sequência da temporada. Porque assim, o Cruzeiro provavelmente vai ter duas perdas, né? O Christian tá em fase final, assim, pode sair. Mas tem duas chegadas, o PEC deve chegar amanhã, o Rojas já até estreou hoje. Pensando nessa sequência de temporada, né? Porque tem Copa do Brasil, uma Libertadores contra o Flamengo e o brasileiro que o Cruzeiro vem recuperando. O que o torcedor pode esperar do clube dessa sequência de temporada?
Como eu falei, independente de quem chegue, tenho certeza que vai dar conta do recado. E também a gente confia muito no nosso grupo. Nosso grupo tem muita qualidade, muito qualificado. E a gente confia em todo mundo. Demonstramos hoje também, mesmo sem o Kaique, que saiu, sem o Christian, que o time está entrosado, está bem. E vamos fazer uma grande temporada.
João, tiveram rumores de uma saída de você para o Internacional, mas você acabou ficando no Cruzeiro. Queria que você falasse para o torcedor cruzeirense, o João Marcelo fica no Cruzeiro para a sequência da temporada e a expectativa para as competições do ano.
Teve rumor, mas eu fico, tô aí, tô disposto para ajudar o clube, dar meu máximo, como sempre, e tô aí.
Vocês, apesar de ser um amistoso, foi um jogo quente, teve até um empurra-empurra ali no segundo tempo. Vocês esperavam que o jogo fosse tão quente assim hoje aqui?
Não, quente foi o sol, né? Mas de confusão não, mas isso acontece, é do jogo, ninguém quer perder, todo mundo quer sair ganhando e é normal, mas logo acabou ali.
A temperatura também, né? Fez muito calor e eu imagino que para vocês que estão treinando puxado, o desgaste é muito grande, né?
Também tá sendo de manhã e tá sendo no sol também, então a gente, acabou que a gente não sentiu tanto também não.
A gente viu um Arthur Jorge muito enérgico, cobrando muito o time e principalmente pedindo muita intensidade. Hoje foi amistoso só para quem tava de fora, né?
Sim, é só pra quem tava de fora, a nossa cobrança interna é muito grande, tem que ser assim, não só aqui no amistoso como nos treinamentos também, então fica mais fácil chegar aqui no campo e executar o que ele pede.
Obrigado, João Marcelo.
Muito bem, esse é o João Marcelo, que a gente, ó, Homem-Aranha purinho aqui, Romano, ó. Você vê a elasticidade do seu repórter na zona mista. E daqui a pouco a gente fala com o autor do gol. Felipe Moraes, o nome do garoto, não é isso?
É isso aí.
Esse aí brocou, hein? E quase fez um gol, hein? Eu tava descendo aqui, ele pegou uma bola ali cruzada, a bola passou à esquerda aqui na meta do goleiro do defensor. Daqui a pouco o Felipe Moraes chega por aqui e a gente registra ele também na zona mista. Romano.
Tá certo. Felipe Moraes daqui a pouco. Agora, João Marcelo. Eu sempre gostei de futebol de João Marcelo. Sempre gostei, Fabrício. É um cara tranquilo, um cara que passou por uma lesão grave, séria, chata e tá dando a volta por cima aí.
Não, e até ele lesionar, ele era, pô, incontestável, né?
Sim.
Jogando um baita futebol, experiente, é um cara tranquilo, né? Passa muita confiança, né? Faz um futebol simples, né? Orientando ali e tal, tem uma bagagem, né? Futebol europeu, enfim. É bom ver ele de volta, né? Aliás, ele já tinha voltado, já tinha feito bons jogos, né? Só que essa lesão, como é de cruzado, se fica muito tempo afastado, demora a recuperar força, mas... a gente já viu aí que ele deu uma evolução boa e começou, pra mim foi a grande surpresa, sabe, desse primeiro tempo, que jogou muito bem, ele com o Sinisterra ali se destacaram bem.
É interessante, né, Fabrício, porque na reta final da primeira metade da temporada, ele já tinha ido bem, né, e o Arthur Jorge apostou muito nele, e ele já tinha ido bem em alguns jogos difíceis, contra o Remo e ele entrou e agora, na partida de hoje já muito próximo do João Marcelo que a gente estava acostumado.
Deu carrinho, Simões. Pote, cobertura, eu fiquei impressionado porque assim, é pré-temporada, né?
Sim.
Só que assim, o cara também às vezes, como ele sabe que não tava no ar,
Guerreiro.
Ele aproveita a pré-temporada para treinar mais, entendeu?
Deixa eu falar com um garoto que você não marcaria, tá? Felipe Moraes. Ô Felipe, para começar, teve sondagem do Chelsea, é isso mesmo? E é um cara que já tá valorizado e parabéns pelo primeiro gol, pelo time de cima.
Muito obrigado. Esse caso eu deixo com o pessoal da minha empresa e meu foco é totalmente aqui no Cruzeiro, tá aqui nesse momento, que é um momento de muita alegria, não só para mim, mas para toda a minha família. Só tenho a agradecer, como falei, a todos que fizeram parte desse processo, ao míster, a toda a sua comissão técnica, os jogadores que me acolheram muito bem, é uma felicidade imensa.
Você é de ontem. Você falasse um pouquinho da sua reação depois do gol, cara. Porque você coloca as mãos na cabeça ali, uma emoção sincera, né? O que passou na sua cabeça, assim, ser relacionado, ser chamado para aquecer, entrar e aí chutar e fazer um gol com categoria? Eu queria que você contasse um pouquinho o que passou na sua cabeça nesse momento tão especial, né?
A reação foi espontânea, até brinquei com a minha mãe ontem, quando saiu a lista de convocação e ver meu nome lá, foi uma alegria imensa, chorei bastante com a minha mãe e todos os meus familiares. Falei com ela, pô mãe, imagina se eu faço gol ainda no jogo, não sei como seria a minha reação, tanto que foi isso, né? Não sabia nem como comemorar, mas muito feliz, uma felicidade inexplicável.
Queria que você comentasse, Felipe, parabéns pelo gol, essas conversas com o Arthur Jorge, como que foi esses primeiros contatos para você participar da intertemporada, também essa preparação para o jogo, e se ele falou com você depois desse gol aqui no Amistoso?
Não, como eu falei nas outras entrevistas, o Mister é um cara que nos dá muita confiança, não só para mim, mas para todos os jogadores. Ele veio conversando comigo, com os outros atletas que subiram, para a gente ter confiança, que ele confia na gente, e que a gente, quando a gente entrasse em campo, era para a gente fazer o nosso melhor e ser feliz.
Felipe, você é daqui de BH, conta um pouquinho para a gente, de onde que você é, sua família estava aí, está no Cruzeiro desde quando?
Bom, eu sou de Conselheiro Lafayette, cidadezinha vizinha, minha família é tudo aí, entrei no Cruzeiro aos meus 9 anos, desde 2018 aí, então poder estar aqui representando essa camisa, estreando no profissional, fazendo meu primeiro gol, é uma felicidade indescritível para todos do lado de casa.
Do apoio do Arthur Jorge, eu queria saber se você conversou com alguns jogadores, se alguns atletas também te deram algumas dicas para essa estreia hoje.
Bom, como eu falei, todos os jogadores me deram moral, me passaram confiança, principalmente um cara que eu falo que é meu ídolo, que é o Matheus Pereira, é um cara que me colocou debaixo do braço e me deu essa confiança para que eu entrasse lá e pudesse fazer meu melhor e ser feliz.
Ô Felipe, falou-se sobre essa questão do Chelsea, você tem uma multa contratual considerável, né, de algumas centenas de milhões, né, se um time europeu quiser te tirar daqui, tem destaque na seleção de base, a torcida do Cruzeiro te vê com muita esperança, né? Como é que é tão jovem já ter todo esse peso, assim, no bom sentido mesmo, porque você trabalhou por isso, conquistou isso, mas já chega subindo com tanta responsabilidade, tanta esperança, expectativa do torcedor?
Ah, bom, em relação a isso, sou um cara muito tranquilo, deixo essas questões todas com o pessoal lá de casa, com meus empresários, então meu foco está 100% aqui no Cruzeiro, que eu posso fazer de melhor para ajudar o Cruzeiro da melhor forma.
Felipe, parabéns. Muito bem. Ô, Romano, é legal, né? Tá no Cruzeiro aí desde os 9 anos, de Conselheiro Lafayette, e é mineirinho, né, cara? Então, deve ser torcedor do Cruzeiro desde criança, e aí a referência é diferente, né? Quando você tem um jogador com esta empatia, com a formação em casa e arrebentando. Eu me recordo, o Panseri foi trazer o banco do Cruzeiro e falou, olha, esse garotinho aí já teve sondagens do Chelsea, hein? Então, meu amigo, o Pedrinho é o cara, onde ele põe a mão, né? Dá dinheiro mesmo. Então, parabéns pra ele que fez um gol, poderiam ter sido 2 gols, viu, Emerson Romano?
É isso aí, um detalhe, né? O não só você revelar, mas dar oportunidades. Porque tem treinador que não gosta de dar oportunidade para a base. E aí você acaba matando a base. Tem treinador que não gosta. Tem treinador que torce o nariz. Já tem treinador que puxa, fala, ó, vamos jogar, você vai jogar, vai subir na boa, faz o que você faz na base, não tem nada que fazer diferente. Até pro garoto ganhar confiança, né, Simone?
E é bacana, assim, ele ter colocado o fato do Matheus Pereira, né? É o camisa 10 do time, me colocou debaixo do braço, me deu força. E isso faz muita diferença, né, Fabrício? Eu sei que quando chegou garoto ao Corinthians, já chegou num time lotado de feras, né? Quando esses caras abraçam o garoto, isso ajuda no processo, né?
Com certeza, na minha época lá eu cheguei, tinha Luizão, né, Ricardinho, Dida, César Sampaio, peguei, o próprio Vampeta, foram todos jogadores aí que me ajudaram e é importante pra você ficar solto. E assim, é legal porque escutar isso dele, porque a gente não vê o Matheus Pereira, a gente pensa no Matheus Pereira muito individualista, né, pensando mais dele, assim como a maioria das grandes estrelas são no futebol, mas olha que bacana, dando esse testemunho aí que não é assim que funciona, né, a gente não sai algumas coisas pra gente, a gente não acompanha muito o dia a dia, mas olha que bacana, ele ajudando o jogador aí a evoluir, deixar ele muito mais solto, e é bacana, né? Eu fico imaginando a emoção que ele tá tendo nesse momento. É lógico que tudo serve para não se empolgar, é pé no chão, saber que tá no caminho certo, né? Ele tá muito bem assessorado, né? Os jogadores, o grupo, isso é um time bom, e assim, como o Romano falou, essa oportunidade que ele tá tendo, isso aí é uma bola de neve. Os empresários começam a olhar o Cruzeiro com bons olhos também. Opa, dá pra pôr o jogador ali? Porque a gente pode. O jogador que vai fazer base no Cruzeiro e vai ficar até 20 anos sub-20, ele vai ser jogador. Em algum lugar ele vai ser. Mas quando você tem a oportunidade de jogar no profissional, a valorização é outra e os empresários acabam dando uma preferência também, né, Simão?
Agora, com essa meninada que tá jogando, sabe qual é a minha ansiedade? Porque os colegas de time do Henrique, filho do Fagner, já estão chegando. Será que a gente vai ter pai e filho em campo no Cruzeiro? Eu acho que o Henrique já é sub-17, né? Seleção, essa coisa toda.
Eu acho que ele é primeiro ano, é, de sub-17.
Tem 16.
Né? É. Quem pode sabe? Ser, porque sabe, o Fagner tá se cuidando pra caramba, né? Meteu um estilo jovial agora.
Exato. E falam maravilhas do Henrique, né? Você que acompanhou ele lá na toca, fala que o moleque é muito bom de bola.
O moleque tem potencial, bate bem na bola, corre, pô, vem de berço, né, cara? Pô, então essa educação familiar, o pai de jogador, o pai que foi jogador é legal porque não conta lorota pro filho, né? Sabe muito bem o que viveu ali. A cobrança, ela é pontual, né? Diferente de muitas vezes, o cara vê e jogou futebol profissional, é diferente, gente. Não é querer meter panca, alguma coisa assim, mas não, tem muitas características próprias do futebol profissional que só quem viveu ali que sabe. E aí você consegue, o moleque consegue pegar um atalhozinho e assim, consegue fazer o que tem que ser feito mesmo, né? Ser profissional, se dedicar, porque assim, o jogador de futebol, para ele se tornar futebol, não é só ali treinar 3 horas, 4 horas por dia, é 24 horas de a mentalidade de jogador profissional.
E a gente está enaltecendo aqui, muita gente fala assim, mas tá puxando o saco do Cruzeiro. Não é, porque acabaram com a base do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi rebaixado, além da vergonha do rebaixamento, acabaram com a base, destruíram a base do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro com muita dificuldade. Você pegar, para ter uma ideia, do período de reconstrução, só o Igor Thiago foi vendido.
Porra, mano,
e barato ainda.
E cita os exemplos que foram aí, bora. Estevão.
Isso eu tô dizendo porque, ó, Estevão saiu de graça, Vitor Roque saiu.
O próprio Fabrício Bruno, né? Eu acho que saiu e o Cruzeiro pagou uma nota pra ter ele de volta, né?
O Ederson, que tá lá na Copa do Mundo. É. O Igor Thiago saiu quase de graça, valor muito baixo. O Ederson, Fabrício Bruno, o Rafael, atual titular de São Paulo, é de uma geração diferente, né? Mais que o Fabrício Bruno,
mas cria.
Um baita goleiro, saiu de graça. Foram muitas as perdas. O Vitor Roque saiu pela multa, mas uma multa baixa perto do que ele,
sim,
do que ele apresenta. Então, quer dizer,
e fora outros jogadores que passaram aqui e não tiveram nem oportunidade. A gente vê o caso do Rony, que jogou aqui também um pouco, depois foi pro Palmeiras.
O Bruno Henrique passou, veio do. O Maurício, que está jogando a Copa, sim, pelo Paraguai, foi trocado pelo William Potic.
William Potic.
Eu vou parar por aqui.
Vamos encerrar.
Maurício pelo William Potic.
E o William Potic que deu umas declarações fortes aí, falando, gente, a gente tá na Ponte Preta porque ninguém quis a gente. Ah, isso é triste.
Alguém quis o William Potic e deu o Maurício nele.
É, alguém fez isso. Então, bagunçaram a base do Cruzeiro pra Dedéu. Bagunçaram. E agora o Cruzeiro, depois de um trabalho, tá colhendo os frutos. Vocês não viram aqui ainda, quem tá em casa não viu no YouTube da Itatiaia, e quem esteve aqui não viu ainda o Eduardo Papi jogar. Joga muito, cabeça erguida, passada larga, jogador de meio campo. Vocês não viram ele ainda, é bom jogador, guarda esse nome, Eduardo Papi, guarde esse nome. Ou o Cruzeiro acabou de vender um lateral esquerdo pro Borussia Dortmund, gente. Menino, acabou de vender o Kaique, que é outro menino. Isso é fruto do trabalho da base.
Ô, Xará,
diga.
E até dentro dessa linha do Cauã Prates, é um jogador que o Cruzeiro vendeu aí por 12 milhões de euros para o Borussia Dortmund. Ele tá recuperado, viu? Ele, do aspecto clínico, que ele teve uma lesão muscular, mas desse aspecto ele tá resolvido. Ele não tá mais machucado, não tá mais lesionado. Agora é muito mais uma sensibilidade de entender que é um negócio fechado. Ele já posou para foto com a camisa do Borussia Dortmund, já viajou para a Alemanha no início da temporada, né, para esses trâmites normais, importantes, e agora ele está aguardando o momento de viajar para trabalhar realmente e aí poder fazer todas as funções, 18 anos completando, ele pode atuar pelo Borussia Dortmund. Mas também um jornal alemão deu uma informação ontem, o Bild, falando da importância do Borussia Dortmund tentar vamos colocar uma brecha ali na Federação Alemã, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa viajar um pouco antes. Cruzeiro não se opõe, não tem nada contrário a isso, mas ele pode viajar antes para que possa também já começar esses trabalhos dentro da legislação alemã. Não pode, mas ele está tentando aí junto com a Federação Alemã uma busca do Cauã Prates viajar e começar esse trabalho na equipe alemã. Certo é que no Cruzeiro não joga mais, está negociado, como vocês estavam dizendo, em relação aos crias da Toca, viu, Romano?
Pois é, e só lembrando que para os times da Europa agora é pré-temporada.
Isso, vai começar, né? Porque é. A temporada ela começa, acho que final de agosto, tá a Copa rolando ainda e os jogadores que estão na Copa é quase todo mundo de lá, né? Agora, ô Pance, você falou aí dessa questão do Cauã, né? Que tá recuperado, né? O Fabrício Bruno falou aí do garoto Kaique Kenji, né? Que não veio pro jogo. O Wanderson também e o Matheus Cunha, goleiro, né?
O Matheus Cunha tem, ele tá machucado, né? Ele teve um trauma, tá se recuperando na Toca da Raposa, por isso não veio, nem trabalhou na atividade de segunda-feira, atividade que nós transmitimos aqui na Itatiaia. Então o Matheus Cunha tá se recuperando de uma lesão, que ele teve uma pequena lesão. O Wanderson, cerca de um mês nós fizemos uma matéria, Lucas Barbosa e eu, no nosso itatiaiaesporte.com.br, que ele poderia deixar o Cruzeiro, assim como o Chico da Costa, né? O Chico da Costa também não foi relacionado, Simões. O Chico da Costa não aceitou uma proposta do Remo, teve também um interesse ali do Vitória, mas tinha algo mais, vamos dizer assim, mais quente pro Remo, mas não chegaram a um acordo. Ele pode deixar o Cruzeiro para alguma equipe de fora, né? Talvez, quem sabe, o Oriente Médio levando o Chico da Costa. Mas os dois, curiosamente, não foram relacionados para o confronto de hoje, para esse amistoso de hoje contra o Defensor, e podem deixar a Toca da Raposa. É uma realidade. Cruzeiro que já teve, ó, Bruno Alves indo pro Norwich, era o quinto zagueiro do Cruzeiro. O Japa foi pro Mirassol. O Janderson era o sexto zagueiro, foi pro Moreirense. Kaique Luiz do Sub-20 foi para o Feirense. Algumas movimentações, né, Simões, de mercado do Cruzeiro.
É isso aí, movimentações de mercado e a gente tendo a oportunidade de acompanhar alguns jogadores. Vamos dividir a análise deste jogo, desta vitória do Cruzeiro 2-0 em primeiro e segundo tempo, porque foram dois times diferentes. O que a gente pode dizer da performance do Cruzeiro, desempenho do Cruzeiro na primeira etapa, Fabrício?
Ah, eu achei que foi bom, parâmetros de pré-temporada, sabe, Romano? É, time vem de duas semanas, perna pesada, tanto é que o time começou devagar, né? Até você liberar todo aquele ácido lático que tem, que acumula, e porque a grosso modo é assim, você tem que machucar a musculatura para ela voltar a se regenerar e você ficar mais forte, melhor fisicamente. E aí o time voltou, começou meio pregado, não sendo aquele Cruzeiro que a gente tava acostumado a ver, bola longa, muito bola longa, até explorado de uma certa forma, até boa, né, e correta. A linha do defesa estava um pouco adiantada, uma hora a gente teve uma bola longa do Mateuzinho que quase o Willian chegou, outra hora também diagonal com a esquerda, enfim, mas depois o Cruzeiro já voltou a ser aquele Cruzeiro, né, o Gerson participando muito do jogo, vindo buscar a bola, o Matheus Pereira participando também, lógico que errando passe, tudo normal de pré-temporada, até esse ajuste fino aí, ele demora mais um pouco, e aí começou a explorar, apareceu o Sinisterra, né? Muito bem, eu acho que essa volta do Sinisterra foi muito boa, muito proveitosa. Essa pré-temporada ele tem que aproveitar bem, porque para não ter esses problemas que ele vem tendo durante a carreira, principalmente esse último ano teve, muito bem. Aí deu para ver também o Roas, né, que também é bom já se enquadrar. Lógico que eu acho que vai ter que ser corrigido um pouco esse posicionamento do Rojas, e principalmente quando joga, se ele optar em jogar com o Willian, uma hora o Willian cruzou, o Rojas estava chegando na área. Isso é bom, surpreende o adversário, sim, mas isso precisa ser acordado e treinado com os jogadores, principalmente com os volantes, que teriam que segurar mais um pouco, e hoje não é o caso, né? O Matheus Henrique não tem uma característica muito defensiva, o próprio Gerson também, então o Cruzeiro acaba ficando exposto, né, para um eventual contra-ataque. É tudo coisa para ser corrigida, mas para isso que serve o jogo treino, sabe? Para corrigir, né? Porque você avalia, treino, jogo campo reduzido, mas nada como um jogo, um adversário, o jogador ali passa muitas vezes do limite, quer fazer o seu nome, quer fazer uma jogada, foge de um pouco daquele jogo controlado que é os treinamentos de hoje em dia. E aí isso tudo é corrigido através de vídeo, mas eu achei uma atuação assim boa do Cruzeiro, consistente, não chegou nenhuma bola, chegou no Otávio no primeiro tempo, e o Cruzeiro acabou saindo vitorioso com um gol coroando a volta, a boa atuação do Caio Jorge, né? Uma coisa que a gente estava cobrando muito nessa temporada, que a gente viu o Caio Jorge voando ano passado, chegou na seleção brasileira, artilheiro, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, vários destaques. e hoje ele voltou a ser aquele Caio Jorge, né? Mostrou que tá aproveitando muito bem essa pré-temporada, aproveitou muito bem as férias para se cuidar, porque a lesão de pubis não é fácil, e aí ele tava indo pro sacrifício várias vezes, e você muitas vezes dava um pulinho na reabilitação, mas aí você vai pro jogo, você perde aquilo que você ganhou, e a pré-temporada serviu para isso, mostrou muita desenvoltura, bem o Caio Jorge que a gente tava acostumado a ver ano passado.
Gostou do primeiro tempo, do time do primeiro tempo?
Ô Romano, sim, é muita qualidade junta, né? Você pega aí jogador de um nível técnico, a gente pensando em futebol sul-americano acima da média, você tinha o meio de campo todo, Mateuzinho, Gerson, Matheus Pereira, você tem um Caio Jorge, você tem o Sinisterra. Eu acho que assim, as duas grandes notícias do primeiro tempo, o Sinisterra muito bem, partindo pra cima, o Fabrício destacou, deu uma pedalada ali pra cima do cara do defensor e levou no fundo. E principalmente o Caio Jorge. Caio Jorge é fundamental para esse time do Cruzeiro funcionar, pela aplicação que ele tem na marcação de saída de bola. Isso é muito importante para o funcionamento desse time do Cruzeiro. E depois do jogo na zona mista, ele dizendo que estava jogando à base de injeção. E que isso com certeza afeta o rendimento do atleta. Então essa parada, né, o Fabrício falava aí, e foram férias, né? 3 semanas é muito tempo, e o Cruzeiro vai ter aí um mês. Se apresentou 22 de junho, o primeiro jogo oficial vai ser 22 de julho contra o Internacional lá no Beira-Rio. Eu não me lembro no futebol brasileiro de algum clube ter um mês de preparação para iniciar uma temporada ou para reiniciar uma temporada, que é o que vai acontecer agora. Então acho que essas são as duas grandes notícias. Muito interessante que o Rojas já esteja em campo, porque é um substituto de uma função muito importante. O Cruzeiro fica sem os dois laterais esquerdos ao mesmo tempo e já traz a reposição do Rojas. E eu acho que uma outra boa notícia que a gente teve dessa primeira etapa é o João Marcelo mostrando também um processo de evolução. E é um cara muito importante, até porque ele é o reserva imediato dos dois, do Fabrício Bruno e do Jonathan Jesus. É uma posição ali que o Cruzeiro, de certa forma, fica bem carente. Tem o Vidalbo, que é um cara muito tático, um cara que entrega muito todas as vezes que entra, mas eu acho que o Arthur Jorge ficou meio incomodado com aquele jogo do Cruzeiro com o Católica no Mineirão, tanto que de lá para cá o Vidalbo voltou a jogar de zagueiro numa emergência e hoje, mas de toda forma é isso. Eu acho que foi positivo. É muito a gente querer exigir que o Cruzeiro fosse apresentar hoje o futebol que ele vai ter a partir da volta da temporada no dia 22 de julho. Mas, de toda forma, eu acho que deixou uma boa imagem.
Dá para eleger um melhor em campo do primeiro tempo?
Ah, eu acho que por essa volta aí do Caio Jorge, até pelo gol, eu votaria no... Eu ficaria entre esses três que a gente comentou. Mais, assim, o João Marcelo, Sinisterra e Caio Jorge. Mas eu daria pro Caio Jorge.
E aí, Simões?
Concordo. Porque a gente viu aquele Caio Jorge, né? Que acredita que o goleiro vai falhar em todo recuo, que acredita que a bola do zagueiro vai ser curta e vai lá conferir. E isso foi muito importante pro Cruzeiro do ano passado. Então eu ficaria com o Caio Jorge também, mostrou categoria no lance do gol. Depois teve uma outra jogada, uma enfiada, que ele chutou cruzado de esquerda e chutou errado. Mas de toda forma, voltando a ser, claro, a gente precisa levar em consideração esse aspecto de que o Cruzeiro está em intertemporada ou em pré-temporada, até porque na pré-temporada em si, com 10 dias já estava em campo, com time reserva, mas já estava. Então, levando essas questões em consideração, eu acho que foi um Caio Jorge bem diferente do que a gente estava vendo na primeira metade da temporada.
É, eu vou contrariar os dois, eu vou votar no João Marcelo. Eu gostei demais do João Marcelo, a autoridade se impondo em campo com categoria, não fazendo o jogo de firula. Teve um lance, por exemplo, de um lançamento pela esquerda, que ele viu a pressão do adversário, colocou a bola para a lateral com tranquilidade, sem espalhafatoso.
E o carrinho que ele deu lá, que dali mereceu uma placa, um
Lego. E a bola saiu, você viu, né? Ele ficou com
clássico, ali isso não é carrinho, não é para qualquer um.
Filho. É, tem isso aí também. Tem o carrinho e o carrinho no futebol. É isso aí. Agora vem a segunda etapa, 9 modificações. Permaneceram o Otávio e permaneceram o Leles. 9 modificações. Só que aí, meu amigo, entra a zaga titular, entra o Perro. E aí, o que falar do time do segundo tempo?
Ah, ali, esses três a gente não precisa nem comentar, né? São jogadores que sempre mantêm um nível lá em cima. Os laterais também eu acho que foram muito bem, né? O Fagner, porque, pô, esse calor também não é fácil pro Fagner, mas quando chegou, chegou com propriedade na frente. O Moraes também chegando sempre muito ofensivo, né? A característica dele, além de... Pô, eu acho o Moraes muito bacana quando ele joga na lateral esquerda, sabe? Eu acho que ele tem esse drible de corta pra dentro também, vai muito bem. E acho as chances, as oportunidades que apareceram, hein? Principalmente pro Felipe Moraes, que apareceu, que abraçou ela e agarrou muito bem, sabe? Eu acho que deu cartão de visitas aí, porque uma coisa é você mostrar na base, outra coisa é você mostrar em treinamento, agora no jogo, mesmo que sendo amistoso, um segundo tempo, lógico, né? Com o time do Defensor também, com algumas mudanças e tal, mas mostrou categoria, mostrou personalidade, sabe? Encarou esse jogo como tem que ser encarado mesmo, com oportunidade, menino que joga na base tem que aproveitar. O Vitor não foi, o goleiro não foi tão exigido, não fez nenhuma defesa, mas aposto também que se chegasse bola lá, também tá preparado para isso. O Marquinhos...
Queria,
calma, tem que torcer calma, Vitor, vai chegar a tua vez, não precisa torcer assim, e o... vai chegar naturalmente, entendeu? E aí, porque quando torce demais pra bola chegar, também dá problema, não pode torcer, tem que, não pode
goleiro,
torcer.
Goleiro é assim, cabeça de goleiro funciona numa rotação diferente.
É verdade. Aí o Marquinhos, a gente viu aquele Marquinhos que a gente tá acostumado a ver, né? Muita força, mas não tem muita, parece muita categoria ali na frente, o drible é meio, sabe? Achei que foi também. O Bruno Rodrigues começou bem, logo depois também não foi tão assim quando foi modificar para a beirada, enfim. E o Neyser também é persistindo naqueles mesmos erros que a gente vê, né? Ele consegue ter chance que nenhum atacante tem. Você imagina o Caio Jorge tendo as oportunidades que ele tem. Ele tem as chances, mas a coisa não funciona. Agora eu fico na dúvida, geralmente a turma fala, porque ele ataca espaços que outros não atacam, que ele se consegue se posicionar. Será que também porque o adversário também sabe que também não se preocupa muito, também deixa sozinho? Porque ele apareceu de novo, cara, mais três oportunidades claras, entendeu? Aquela tudo bem, o goleiro defendeu, bateu na trave, foi um reflexo puro, também poderia ter tocado no canto, né? E tem vários fatores aí, mas é um menino que precisa melhorar muito nesse aspecto e tá fazendo mal pra ele esses gols perdidos. Você vê que ele afunda a cabeça, parece um avestruz. Quando ele perde, a pessoa vai lá embaixo, ele afunda a cabeça lá na coisa. Eu já falo daqui, meu Deus, acabou nele. Tem que ser melhorado isso. Isso é treinamento.
É, agora o Arthur Jorge vai ter trabalho com ele nessa intertemporada agora. Pra encurtir na cabeça dele, meu filho, quando for, vai na boa. Pra você poder fazer o gol, vai ter um trabalho com ele. O que você achou do time do segundo tempo, Simões?
O Vitor Lamounier acabou que praticamente não trabalhou, né? Eu acho que o maior trabalho que ele teve foi numa bola recuada pelo Jonathan Jesus. Mas o Otávio teve um baita trabalho e fez uma defesaça. A única oportunidade do defensor, tanto que o jogador que perdeu a oportunidade foi até cumprimentá-lo, né?
Foi defesa, foi impressionante.
Era um gol que ele tirou, uma defesaça do Otávio. Eu acho que isso dá tranquilidade pro treinador, né? Porque era um lance realmente muito difícil. Agora, eu concordo. É o garoto, né? O Felipe Moraes. Acaba que virou o nome da segunda etapa. O gol, depois, deu uma finalização de esquerda ali, muito boa. Mostrou personalidade, chamando o jogo, pedindo bola. Quer dizer, não é fácil chegar no time principal, primeira partida, e ter essa desenvoltura que ele teve. Então, realmente, o garoto deixa um baita cartão de visitas. E o Neyser, coitado, ia fazendo um golaço ali na escorada do Bruno Rodrigues, o goleiro do defensor. Tem 1,78m, mas mostrou um reflexo impressionante, meteu a mão esquerda na bola e ela pegou no travessão. Mas no segundo tempo, eu destaco isso. A defesa do Otávio e o garoto Felipe, que realmente deixou uma ótima impressão.
Ele fez uma defesa de antebraço, como se fosse uma manchete de líbero. E tem bola rolando na Copa do Mundo. E se tem Copa do Mundo, tem a Itatiaia aqui nesse pós-jogo. Itatiaia 7K. E ele está sempre vivendo e aprendendo a jogar. Alô, Piquitito!
Alô, Emerson Romano! Polivalente, amigos da Itatiaia Houston, abrindo a fase oitavas de final. Rola a bola, Canadá e Marrocos. Quem passar aqui hoje vai pegar França ou Paraguai, que jogam logo mais com transmissão da Itatiaia. Quem passar daqui pega França ou Paraguai. E esse jogo de quartas de final vai acontecer em Boston, na próxima quinta, dia 9, 17 horas, hora do Brasil, informando kto.bet.br. Romano.
Deixa comigo, Piquetito, o poeta azul na Copa do Mundo, arrebentando tudo com a Itatiaia. Falando em Copa do Mundo, amanhã tem a maior seleção de todos os tempos. É, da seleção a única que ganhou tudo que disputou. Tudo que disputou. É a seleção que tem 5 títulos mundiais. Todo mundo bate palma. A seleção brasileira que enfrenta a Noruega de Haaland. Eu tô lá preocupado com remada. Eu lá tô preocupado. Eu tô querendo é ver Vini. Baila, Vini. Baila, Vini.
Tem a nossa remada também, né, irmão? Fala aí.
Tem a dos nossos ídolos. É, meu amigo, tá pensando o quê? Eu sou mais Vini, baila Vini Júnior. Amanhã, não sei não, eu acho que vou ter que cantar aquela música. Oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Ah, eu acho que o Ryan vai desencantar. E o Wellington Campos tem informações da seleção brasileira. Fala, ídolo!
Alô, Romano, alô, amigos na Itatiaia e aqui no Columbia Park, onde a seleção brasileira está concluindo a preparação para o jogo com a seleção da Noruega. Amanhã, 34 graus de temperatura, time brasileiro fazendo o último treinamento. Técnico Ancelotti na quinta testou o Danilo Santos, ontem testou o Martinelli. Vamos ver qual será a opção dele para o jogo de amanhã. O Brasil precisando vencer a Noruega para seguir sonhando com o hexacampeonato. Mas um assunto que chama atenção é, ontem tivemos dois paraibanos, né, na entrevista coletiva, Matheus Cunha e Douglas Santos, que brilham na Europa com o futebol, inclusive sendo um baita de exemplo para as crianças, e eles têm essa consciência, como diz o próprio Douglas Santos aqui na Itatiaia.
É, eu e Cunha a gente tem conversado bastante, agradecendo a Deus por esse momento que a gente tá vivendo, sendo lá do Nordeste, né? Mostrar pras crianças que eles possam também dar o seu melhor, não só jogando futebol, mas estudando, né? Obedecendo seus pais, porque isso vai fazer com que eles um dia possam chegar à seleção, assim como eu e Cunha chegamos. Com certeza, sem dúvidas, o nosso futebol que a gente vem fazendo aqui tem dado ânimo e tem dado e tem feito muitas crianças a sonhar um dia chegar na seleção, então que a gente possa continuar aí avançando nesses mata-matas para que outras crianças também possam ver e possam se espelhar na gente.
É isso aí, o futebol sempre sendo um grande exemplo para a sociedade brasileira, e a Copa do Mundo não é diferente para as crianças. E a gente canta o hino durante a Copa do Mundo, todo jogo do Brasil tá a gente cantando o hino, não é verdade, Romano? Informando Gerdau.
Aliás, que foi eleito pelo The New York Times com o hino mais bonito da Copa. Tá? Desculpa aí. O hino mais bonito da Copa. E o hino mais bonito da Copa?
Eu adoro, né, Romano? Você sabe, principalmente a hora que você... A imagem do Cruzeiro resplandece.
Você até grita mais, né? Você até grita, né? Ó, e eu gosto demais do nosso hino. Nosso hino é bonito demais da conta. Aí, ó. É o hino mais lindo do mundo, gente. Vai, Brasil, que nossa fé te impulsa. Aqui, ó, é a nossa fé contra a remada dele, tá? Eles gostam da remada. É. Aqui no rum do quê? E rum do quê, rapaz? Cê...
Amanhã vai ser só as bolas, às vezes, os gols que a gente não fazer, que a gente vai fazer uns dois, os que passar perto, a gente...
só isso. Os jogadores do Brasil têm que aprender a dançar a dança do Quarupi, que é uma dança indígena, uma dança de guerra, é um negócio bonito para danar. Vai chamar. É isso aí. Pode vir com o remate que nós vamos aí com as nossas tribos indígenas. Ó, tem bola rolando na Copa do Mundo e vamos falar também do Atlético, porque o Paulo Azeredo, que daqui a pouco vai arrebentar tudo no módulo 2 do Campeonato Mineiro, no YouTube da Itatiaia, tá? Vila contra Aimorés. E você vai acompanhar aqui na Itatiaia. Mas o Paulo Azeredo tem informações do Galo. Fala, Paulinho.
Fala, Emerson Romano. Abraço para você que interagiu com a gente aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia. Olha só, Romano. Galo treinou hoje pela manhã. O treinamento começou às 9:30 da manhã. Os jogadores fizeram mais um trabalho juntamente com o técnico Barba Domingues e sua comissão técnica. E agora estão liberados até segunda-feira. A turma estará de folga neste domingo para acompanhar, é claro, o jogo do Brasil também contra a Noruega e passar o domingo com os seus familiares. Trazendo um resumão da semana, Romano, é bom lembrar que o Atlético não tem ainda, juntamente com os jogadores da cidade do Galo, os 3 equatorianos que estiveram na Copa, o Alan Minda, o Alan Franco e também o Ángel Preciado. Jogadores estão de recesso, de férias, até o próximo dia 10. E aí no dia 11, no próximo sábado, estarão se reintegrando também ao elenco atleticano, visando o jogo dia 21 contra o Bahia na Arena MRV. Em relação a contratações, nenhuma novidade ainda. Sabemos apenas que a situação do zagueiro Rômulo ainda está sendo resolvida. Ele que não se acertou com o Santa Clara, preferiu esperar o término da Copa do Mundo, está buscando um clube no mercado e já Júnior Alonso, jogador que já não atuará com a camisa do Atlético, deverá ter sua saída oficializada para o Atlanta United nos próximos dias. Tá certo, Romano? Abraço pra você.
Paulo Azeredo conosco, trazendo as informações. Quando eu falo que esse Leandro Peixe é diferente, aí, ó o Quarupi aí, ó. Eu vim com remada, meu amigo. Aí.
Você sabe que eu joguei com o Índio, né? Lateral direito do Corinthians, né? Aí ele no vestiário, ele dançava essas músicas. Ele era filho do cacique, né, meu? Era filho do cacique na tribo dele.
Peraí, ele dançava isso lá?
Dançava, cantava tudo esse negócio. Fazia esses negócios, né?
Você ficava.
E dava umas quebradas.
Você ficava zoando, né?
Só vou contar uma historinha dele. Pode contar uma história?
Pode.
Tem uma vez que chama a mulher no banco, chamou ele, cara. Ô, Índio, tua conta tá negativa, não sei o quê. Falou pra ele, como assim? Ainda falta 3 folhas do talão de cheque? Ele achou com tanto de folha que era quem tinha na conta aí.
Ele é campeão brasileiro.
Ele foi base do Corinthians, né? Ele tinha uma professora lá pra ele aprender português e tal, ele não sabia nada.
É, foi base do Corinthians. Mas é nesse espírito, ô Simões, dos guerreiros tupis, Guarani, Krenak, que nós queremos é a seleção amanhã. Pode vir Viking, pode vir não sei quem da terra do gelo, que aqui é calor, meu amigo, aqui é Brasil. E você é Pacheco, assim como eu.
Sim, ô Romano, o lema amanhã é parecido com uma faixa que a torcida do Fluminense leva em todos os clássicos no Rio de Janeiro. É proibido remar. Logicamente, é uma referência ao fato do Flamengo, Vasco e Botafogo serem clubes de regatas, né? E o Fluminense ser futebol clube. Então, essa faixa é o lema nacional amanhã. É proibido remar. Amanhã não tem remada. De forma alguma, de forma alguma. Mas o Brasil é favorito, né? Eu acho que assim, a Noruega tem uma boa seleção, tem um bom poderio ofensivo, mas eu acho que o nosso ataque vai fazer a festa em cima da defesa deles, viu, o Romano? E nós vamos às quartas de final, aí é esperar México ou Inglaterra, quem que a gente vai encarar. Mas eu acho que o Brasil passa da Noruega. Não com facilidade, mas eu acho que passa. Até porque essa Copa tá tendo difícil ter jogo fácil. Acho que tirando a França, um ou outro ali na primeira fase, né? Umas goleadas da Alemanha, da Argentina, o próprio Brasil contra o Haiti, o jogo foi fácil, primeiro tempo já resolveu, mas eu acho que o Brasil passa porque como time é mais forte. A Noruega, repito, tem um bom meio, um bom poderio ofensivo, mas defensivamente deixa muito a desejar e eu acho que o ataque brasileiro vai fazer a diferença amanhã.
Então seguindo essa linha do Simões, é proibido remar, Não pode remar não, amigo. É, não pode remar não, de jeito nenhum. Deixa eu só explicar aqui, porque eu falo assim, o Simões é Pacheco como eu. Só pra poder explicar. Na Copa de 82, tinha um patrocinador com a propaganda que tinha o Pacheco. Pacheco era o cara apaixonado com a seleção. A seleção tava mal, ele tava vibrando, ele tava alegre, torcia pra seleção o tempo inteiro. Ainda cantava, Pacheco camisa 12 que vai à frente com a seleção. Então eu sou Pacheco, eu sou torcedor do Brasil acima de tudo. Tá? E eu não admito o cara falar assim, ó, eu torço pra Argentina. Ah, me ajuda aí. Ah,
não, aí não. Eu até, inclusive, já torci pro Messi. Na última Copa eu torci pro Messi ser campeão. Pra Argentina, não. Quando o Brasil saiu, não, eu torci pro Messi, né? Chegou na final. Mas o Messi já ganhou a Copa dele, pra mim já deu também, né? Não, o negócio é
isso, não, já ganhou a dele. Agora já passou a vez.
É, passou, valeu, obrigado, passou a sua vez. Aí, né, pra quem torce pra Argentina? Eu tive na Argentina, não vi um argentino com a camisa do Brasil. Eu passei férias há 3 vezes, não vi um.
A gente pode tratar muito bem o Brasil, mas falou de futebol, esquece, eles te odeiam.
Ó, o Pacheco aí, ó.
Tinha ontem quase que embarcou, filho, vai. Tão achando que tá bem, filho. Futebol, quem acha que tá bem, tá mal, sabia? Entra com esse pensamento aí, ó. Quem acha que tá bem, tá mal. Agora, quem entra que acha que tá mal mesmo.
É. Ó.
Essas marchinhas, eu lembro do carnaval, Simone levando o carnaval nas marchinhas aí, mas eu só de lembrar dessas marchinhas, eu tenho uma dor de cabeça, eu fui acompanhar uma irmã dele, meu irmão, ele não bebe nada, Simone, fraco, agora eu fui tentar acompanhar a irmã dele, irmão, vou falar pra você, acordei numa ressaca no outro dia, filho.
A Márcia?
Não, a Juliana.
O que? O chazinho lá, o chazinho que a gente tomava
lá.
Chá de cana. Também em Belo Horizonte tem tudo, né, gente?
Deixa eu te falar.
Chá mate, chá cana.
Isso é porque
chá
de... você não acompanhou a dona Cecília. Ah, dona Cecília, meu filho. Ela gosta de nossa tindóida.
Misericórdia.
É, dona Cecília não é brinquedo, não. Ó, gente, nós estamos caminhando pro final desta jornada esportiva. Desde as 9 da manhã, com você aqui na Itatiaia. Torcemos o antes, o durante e o depois desta vitória do Cruzeiro. 2-0 para cima do Defensor. Esse amistoso internacional. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua conectividade. Continue ligado conosco no YouTube da Itatiaia. Tem o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E depois tem França e Paraguai. Aí é Copa do Mundo. A bola aqui na Top 1 do Brasil, amigo, ela não para. Fique com Deus. Paz.
De ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia, oferecimento 7KBET. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas. Salve alegria, salve, salve todas as coisas boas dessa vida. Depois desse show do primeiro time do rádio, nós chegamos para viajar no tempo. Atenção, 25 graus aqui no alto da Barão Homem de Melo e a temperatura vai subir ainda mais no ar o nosso sábado retrô. Uma viagem musical ao passado, um passeio no túnel do tempo da discoteca da Rádio de Minas. Pode ficar à vontade. Vem comigo. Eu sou Vinícius de Castro e vamos juntinhos até as 4 horas da tarde. Programação musical do Mércio Sattler. Com a sua indicação, que vale muito pra gente. Você que nos ajuda a fazer o programa e dá a razão do sucesso da programação da Itatiaia. A nossa central tem o DJ Renato Lopes. Alô, DJ, aquele abraço. E comandando a máquina de som mais poderosa do rádio brasileiro é meu querido amigo, irmão Leandro. O Peixe. Boa tarde, Peixe. Faz um abraço bem, mas bem apertado pra você que já tá ligadinho aqui na Itatiaia. É hora de matar a saudade. Lembrar, relembrar, viajar no tempo resgatando sons, emoções. Então avisa pra geral que o nosso sábado retrô já está no ar. E que prazer ter você conosco aqui. Vamos colocar um tema no ar? Vamos? Vamos falar do Vozinha. Essa Copa do Mundo tá demais. Tá de emocionar. Quase que os argentinos não aguentaram, né, rapaz? O Vozinha, o nome dele é Josimar Dias, ele é de Cabo Verde. Ele virou um fenômeno aos 40 anos ao segurar o empate histórico contra a Espanha. E ontem, na partida contra a Argentina, fez milagres. Ele cresceu ainda mais. Ele que foi criado pelos avós, né? Após perder... os pais cedo, não perdeu tão cedo assim, mas tem uma história que vai paralelamente a isso. Ele foi criado pela avó, né? Então, quando se machucava na rua, seu nome de batismo faz uma homenagem ao craque brasileiro. Olha o nome dele, Josimar Dias. Então, o goleiro de Cabo Verde, Josimar Dias, mundialmente conhecido como Vozinha, ganhou esse apelido exatamente por ter sido criado pela avó. Maria Senhorinha, que chama a avó dele. O pai era militar, a mãe trabalhava muito, não tinha essa condição. E paralelamente tem várias histórias em cima desse mito que se tornou Vozinha, né? Ele inspira as pessoas. E falando em Vozinha, eu gostaria muito de fazer, de prestar uma homenagem à minha Vozinha, à minha avó Zulema, que tá lá no céu. A minha avó, a Mil, que eu não conheci. Aí meu avô casou novamente, foi com a Zulema, eu conheci. A avó Zulema, uma pessoa maravilhosa. Me tratava igual um bebezão. O céu. Qual que é a sua melhor lembrança afetiva? Que mexe no seu coração? Vamos falar de pessoas que marcam, que te protegem tanto e que hoje estão no andar de cima, ou então estão com você aí, né? Ou então está com você nesse momento. Vamos prestar essa homenagem? Momentos de emoção, cheiros, alegria, lugares, palavras, conselhos, puxões de orelha. Eu quero dividir com você essa emoção hoje. Sinal verde para sua emoção aqui na Itatiaia. 31999967074. Já tá liberado, pode participar. Você em todo o Brasil. Quero receber a sua mensagem. Você que tá aqui em Belo Horizonte, tá na Grande BH, tá nas Minas Gerais de ponta a ponta, tá nesse Brasilzaço de audiência e tá nesse mundão véio sem porteira. Vem comigo, eu quero saber de você a música que marcou a sua vida com a sua vozinha, a música que marcou a sua vida com a pessoa que você gosta, que você ama de verdade. Participe, nos ajude a fazer essa programação maravilhosa. Então, boa tarde pra você que tá no radinho, pra você que tá no digital, pra você que está curtindo o Sábado Retrô. Aperte os cintos. porque a nossa viagem começa agora. Eu também quero beijar. É uma saudade, uma lembrança do ano de 1987. Olha só, esse Pepeu Gomes, um dos maiores sucessos da sua carreira, é essa canção. Pepeu Gomes é um marco na aproximação entre o pop rock brasileiro, toca muita guitarra, né? E os ritmos que pouco tempo depois dariam origem à explosão da Xé Music. A música reúne guitarras marcantes, um ritmo gostoso e Pepeu Gomes, ele já era reconhecido como um dos guitarristas mais talentosos do Brasil, principalmente por sua passagem pelo grupo Novos Baianos. A letra é descontraída e celebra o amor, a alegria, a vontade de viver intensamente. E o refrão? Refrão é fácil de cantar. Transformou a música em presença garantida em carnavais, em festas populares, em programas de rádio. E aqui o nosso destaque para você, Pepeu Gomes. Eu também quero beijar. Essa saudade vem do ano de 1987 na Itatiaia.
A flor do desejo do maracujá.
Eu também quero beijar.
Haja fuga, já guerra que há.
Eu também quero beijar.
Do farol da barra ao jardim de alá.
Eu também quero beijar.
Da pele morena daquela curá.
Eu também quero beijar.
Mas a flor do desejo do maracujá.
Eu também quero beijar.
Haja fuga, já guerra que há.
Eu também quero beijar.
Da barra ao jardim de Alá.
Eu também quero beijar.
Da pele morena daquela colá.
Eu também quero beijar.
Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar. Aí, amor, haja fuga, já guerra que há. Já guerra que há. Festejo. A flor do desejo do maracujá. Já fuga, já guerra que há.
Eu também quero beijar.
Do farol da barra ao jardim de Alá.
Eu também quero beijar.
Da pele morena daquela colá.
Eu também quero beijar.
A flor do desejo do maracujá.
Eu também quero beijar.
Já fuga, já guerra que há.
Eu também quero beijar.
Do farol da barra ao jardim de Alá.
Eu também quero beijar.
Da pele morena daquela. Já guerra que há.
Maravilhosa, Pepeu Gomes, eu também quero beijar aqui na Itatiaia. E a nossa equipe também conta com duas beldades, a Ana Luísa Almeida e Beatriz Pena, na produção do nosso programa. E você fique à vontade para nos ajudar, para participar, para indicar a sua saudade aqui no 31999967074. Tô te esperando. O Carlinho, lá do Center Bar, né? Do bairro São Geraldo. É, tá curtindo o sonzão da Itatiaia. Já já o Center Bar tá aberto. Um passeio lá ontem, menino. Nossa senhora, só gente boa. O Mauro Lúcio Amaral, que é engenheiro civil lá de Sete Lagoas, está ligado comigo também. Um forte abraço para a turma de Morada Nova. Na realidade, o Mauro é de Morada Nova, né? Tá morando em Sete Lagoas um bom tempo e não perde a programação da Itatiaia. Nosso muito obrigado por esse carinho. O André tá ligado também. André lá de Patos, né? Tá sempre ligado, tá contando a história da vozinha aqui dele. Boa tarde, Vinição. Ah, o vozinha de Cabo Verde, quase papou, foi o Lobo Mau, né, Vinição?